Vamos permanecer nessa atmosfera de adoração. Feche seus olhos. Sim, papai. Eu me rendo de novo aos seus pés. De novo e de novo e de novo e de novo. Diariamente, Jesus me ensina como tomar minha cruz diariamente. Me ensina como te seguir diariamente. Se renda de novo hoje à noite, gente. Se renda aos pés dele. Se renda. Igual Maria, quebra seu vaso de alabastro. Ele não quer que você apenas destampar. Ele quer que você se quebrar. Quando você apenas tira a tampa, dá para guardar um pouquinho para depois. Mas Ele quer que você completamente se derrama aos pés dele hoje à noite. E nós vamos esperar na presença dele. Porque nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Por uma conferência dos sedentos, Deus está dizendo: cadê seu sede, filho? Cadê seu sede, filha? Porque sou eu que te satisfaz. E eu quero te satisfazer hoje à noite, mais do que você já experimentou na sua vida. Você já provou que eu sou bom, mas eu tenho muito, muito, muito mais para você. Então, sabe o que nós precisamos fazer, igreja? Temos que se esvaziar nos pés dele, para que ele pode nos encher com ainda mais no espírito dele. Então, se esvaziar agora, nesse momento. Não precisamos esperar por nada. Esquece, nem uma conferência. Sabe que isso é uma reunião de família. E quem chegou aqui hoje à noite é o Pai. E Ele está pedindo que a gente simplesmente sentar nos pés dele. E enquanto Ele está derramando o Espírito dEle em nós, nós estamos se esvaziando. E Ele está nos enchendo e nós estamos se derramando. E Ele está nos enchendo de novo e nós estamos se derramando de novo e de novo e de novo. Eu me rendo aos seus braços, pois teu amor me cativou. Eu pertenço só a ti. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo aos seus braços, pois teu amor me cativou. Eu pertenço só a ti, Deus. Faz teu querer, faz teu querer.
Ai, Jesus, eu me canta de novo, de novo.
Me canta,
sim,
como tu quiser. Me canta, me canta, como tu quiseres.
Sim, papai.
Oh, me canta, como tu quiseres.
quero ser uma canção no teu coração, Deus.
Diga a ela hoje à noite.
Eu quero ser uma canção no teu coração, Deus.
Uma canção de amor para ele hoje.
Eu quero ser uma canção no teu coração, Deus. Oh, me canta, me canta como tu quiseres. Oh, me canta, me canta como tu quiseres. Oh, me canta, me canta como tu quiseres. Oh, me canta, me canta tu quiseres.
Lindo Jesus, lindo Jesus, eu me rendo aos seus pés de novo. Sabe que eu amo tanto naquela passagem em João 12, é que eles estavam lá tendo uma refeição normal. Talvez era um simples feijoada lá na mesa daquele dia. E daí entrou Maria. E ela pegou aquele vaso de alabastro e ela quebrou aos pés dele. E começou a lavar os pés dele com esses perfumes e com as lágrimas dela. E sabe que é tão interessante que teve alguns homens lá daquele dia que foram ofendidos. Sabe por quê? Porque a adoração verdadeira te ofende quando você tem mentiras na sua cabeça. Quando você acreditou mentiras sobre quem você é, sobre uma identidade falsa. Quando você pensa que você é ninguém, que ninguém te ama, que você não tem valor. Quando o espírito de adoração entra, o que acontece é tem essa colisão que acontece com sua nova identidade em Cristo e as mentiras do diabo. E a nova identidade sempre vence sobre as mentiras. A verdade absoluta que Jesus te ama tanto, que Deus te ama tanto. E nesse dia teve alguns homens que eram ofendidos porque eles não entenderam o que estava acontecendo com Maria. E mesmo com esses homens lá meio perguntando o que ela estava fazendo e por quê, a Bíblia fala alguma coisa tão linda que fala que a sala inteira encheu com a fragrância do perfume. Quer dizer o quê? Que a adoração verdadeira muda a atmosfera. Muda a atmosfera. Mesmo quando é só você adorando e você sente que ninguém mais está adorando, você está mudando a atmosfera. Sabe por quê? Porque ele está entronizado nos seus louvores. Ele habita nos seus louvores. Ele habita nos seus louvores. É interessante, igreja, que não fala ele habita nos louvores da banda de louvor. Alguns de vocês não me entenderam. A Bíblia não disse que ele habita nos louvores dos cantores gospel. A Bíblia não diz que ele habita nos louvores daquele cara que está lá no palco. Não, ele habita no seu louvor. E a palavra que Davi usou naquela passagem, Salmos 22:3, é uma palavra tehila, que significa uma canção de amor espontânea do seu coração. E o único lugar na Bíblia inteira que fala que Deus habita em louvor é essa passagem, que ele habita em louvor, mas só um tipo de louvor. Sabe qual tipo? A canção de amor espontânea do seu coração. Que é dizer, a canção que está dentro de você, que ninguém mais tem, é aquela canção que ele está querendo nem só escutar, mas habitar nela. É uma boa notícia, não é? Sabe uma coisa, igreja? Você não é uma concubina. Sabia disso? Concubina vem para só uma visita, uma visitação. Você é a noiva, você habita no seu pai. Você habita com seu noivo. Você habita na presença dele. Às vezes nós estamos chamando ele para mais uma visita e ele está dizendo: mas minha noiva, eu quero habitar dentro de você. Eu habito dentro de você. Sabe, em Recife, onde nós moramos, a nossa vida, eu e Rachel, a gente vivemos realmente para ver as meninas e mulheres que estão travados em prostituição e abuso e esse tipo de coisa. A gente vive para ver elas liberadas disso. E a minha vida é por isso. Na verdade, eu me sinto assim, uma coisa que eu ouvi Dan Duque falar uma vez, que ele falou: o palco é meu sacrifício e a presença é meu prazer. E eu sinto assim, o palco para mim é um sacrifício às vezes, porque, gente, eu tenho momentos que eu estou na rua com talvez duas ou três mulheres, e a adoração que vem dos corações delas, quando elas estão clamando para o pai delas, quando elas estão se entregando à vida delas, um choro tão profundo e uma transformação que vem através do Espírito Santo lá nos lugares mais perigosos e nas trevas das nossas cidades. A luz de Jesus sempre vence as trevas naqueles lugares. E eu vivo por esses momentos, e a gente está vivendo muitos desses momentos, esses dias. E outra noite nós fizemos uma banquete de amor. Nós fazemos cada mês um banquete de amor. Que o que nós fazemos? Nós vamos na avenida e chamamos todas as meninas que estão lá se prostituindo e nós convidamos elas para a mesa do papai. E é muito poderoso. Não é um culto, não é mais um culto só, não, mas a gente tem uma refeição muito boa e nós temos comida muito bom e temos um tempo de adoração juntos e temos presentes que nós entregamos por elas e temos palavras proféticas que nossa equipe libera sobre elas e temos alguém que fala sobre o amor do pai por elas. E geralmente temos 40 ou mais meninas que saem das esquinas da nossa cidade para sentar à mesa do papai e escutar e ouvir a voz dele e receber o amor que ele tem por elas. Imagina uma menina, gente, que está lá na esquina e quando ela está se prostituindo, ela está fazendo o quê? De novo e de novo e de novo, ela está determinando o valor de si mesmo. E o valor dela às vezes é 50 reais, 20 reais, 100 reais. E de repente ela recebe um convite e ela vem sentada à mesa do papai e ela escuta que o valor dela é muito, muito, muito mais do que aqueles 100 reais, do que qualquer preço, porque o pai dela já pagou o último preço do sangue de Jesus por ela. Mas eu digo para vocês que a atmosfera num lugar assim do banquete que a gente tem não é igual da igreja, porque não é que muitas pessoas vieram para receber mais de Deus, que vieram para escutar uma palavra de Deus ou vieram para adorar juntos. Não, muitas vezes as meninas que vêm nesses banquetes vêm porque é uma refeição de graça, vêm por uma curiosidade, vêm porque uma outra menina está indo também, eu vou com ela. Então muitas vezes nós estamos lá, eu e Rachel, fazendo louvor, e elas estão lá, tipo, no celular, conversando, às vezes brigando com o outro, se levantando, fazendo muito barulho, e nós estamos lá adorando. Às vezes, tipo, você se sente muito sozinho, porque não tem aquela voz de todas as pessoas cantando como a gente teve hoje à noite. E outra noite era bem assim, estávamos lá no banquete, eu e Rachel cantando uma música, e todo mundo lá no celular, gritando, brigando. E eu falei: para aí, gente, vamos fechar nossos olhos, porque Porque eu acredito que hoje à noite Deus está restaurando a inocência de vocês aqui. Então eu quero pedir vocês desligarem seus celulares, fechem seus olhos e deixe que Deus faça um trabalho dentro de você. Se você não acredita nisso, apenas ter um fé tão pequeno, pode ser um fé do tamanho de semente de mostarda, um grão de mostarda, e ele ainda vai usar esse fezinho para transformar a sua vida. Então qualquer fé que você tem, dá para ele hoje à noite. E daí a gente estava lá, e quando eu falei essa coisa de Deus restaurando a inocência, teve uma menina lá. E essa menina, ela não se prostitui mais, ela já saiu da avenida. A gente conheceu ela 3 anos atrás, e quando a gente conheceu, ela estava na avenida ainda se vendendo. Mas através do nosso discipulado, ela saiu. Mas ela ainda está, tipo, não está andando muito com Jesus, sabe? Saiu de prostituição e agora está meio se achando. E daí ela estava lá, e quando eu falei que Deus quer restaurar a inocência, essa menina, ela se levantou chorando, e na frente, as minhas filhas e alguns outros crianças da nossa equipe estavam lá dançando em adoração. Não uma coisa planejada, apenas dançando espontaneamente. E essa mulher, ela se levantou e correu lá na frente e começava a dançar junto com as crianças. E por o resto do tempo de adoração, ela estava lá dançando e dançando e chorando e dançando e chorando. E a maquiagem estava tipo correndo no rosto dela, sabe? É isso, quando você sabe que Deus está realmente tocando as mulheres, e quando você vê aquela maquiagem, sabe? Eu sempre falo para Rachel, você é o mais linda quando você tem maquiagem em todo lugar, porque eu sei que Deus estava tocando você. E essa mulher estava assim. E daí depois uma mensagem de uma menina da nossa equipe, a gente teve um momento de ministração. E gente, aquelas mulheres se quebraram na presença de Deus. Mas o que causou disso? Sabe o que aconteceu? Aquela menina veio para mim e ela falou, na ministração, ela falou: Nick, quando você falou que Deus estava restaurando a inocência, eu senti Ele realmente restaurando a criança dentro de mim. Eu queria tanto dançar lá com as crianças, porque eu me senti como criança de novo pela primeira vez em anos. Faz anos, Nick. Então eu levantei, eu fui lá, eu dancei com as crianças, e agora eu estou me sentindo como uma filha de Deus mesmo. Eu posso orar para as outras mulheres aqui hoje à noite? Eu falei, sim, pode orar. E a oração dela, gente, era tão poderosa. Sabe o que era a oração dela? Ela foi para cada mulher, punham mãos dela nelas, e ela orou simplesmente: Deus, faz nela aquilo que você fez em mim. Toque no coração dela igual como você tocou no meu coração. E cada menina que ela orou se quebrou, porque aquilo que Deus faz na sua vida, você recebeu de graça, e é para você dar também. Na verdade, se você não está dando, não está transferindo aquilo que você recebeu de Deus, você não está vivendo o evangelho completo. Sabia disso? Sou de receber, não é o evangelho completo. Na verdade, o nosso evangelho, nossas boas notícias, começa como? Porque Deus amou tanto o mundo que Ele o quer? Ele o quer? Ele deu. Ele deu o Filho Único. Sabe que nós vivemos no mundo, e aqui no Brasil, num país que o entendimento de pai para muitas pessoas não é um pai bonzinho, não é um pai que ama, não é um pai que abraça, não é um pai que dá como Deus deu, mas é pai rouba, pai tira, pai mente, pai abandono, pai abuso. E eles precisam uma revelação do Pai verdadeiro. E essa revelação está dentro de você e dentro de mim. Igual que eu falei em adoração, às vezes você está orando por algo que você já é. Pensa naquela frase de Colossenses 1, 27. É Cristo em nós, a esperança da glória. Então, a esperança dessa glória é de quem? Quem está esperando essa glória? Não é você, porque você já tem a glória, está dentro de você. Aquela glória dele habita em você. Você é a arca que carrega a glória dele. Agora, tem muitas pessoas lá fora no mundo que estão esperando a glória de Deus, e você é a resposta deles. Você é a resposta da nossa geração. Você é exatamente o que eles estão esperando. Porque o ministério de Jesus, como a gente lê em João 17, foi para revelar o Pai. Ele falou: eu já te revelou para o mundo, e eu dei o teu amor para eles, e agora eles vão amar do jeito que você me ama. Então, o nosso ministério também é para revelar o Pai em tudo que nós fazemos. O ministério da igreja, eu não falo de uma igreja, mas da igreja, do corpo de Cristo, é para revelar quem é o nosso Pai. Porque o que o mundo está esperando é exatamente isso, é o Pai. Eu quero ler para vocês. Vocês estão comigo? São bem quietos, gente. Pode falar um oxi de vez em quando, um vice Maria, qualquer coisa, tá? Eu peguei direto, mudei para Recife, tipo, primeira semana, estava assim, oxe, vices, oxante, sabe? Então vocês podem me ajudar às vezes, falar amém, oxe, tá? Amém, vice. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 1, capítulo 2. Irmãos, na primeira vez que eu estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus. Pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo exceto Jesus Cristo e aquele que foi crucificado. Pense que Paulo, que teve todo o treinamento, todo o entendimento, poderia realmente pregar com palavras eloquentes, poderia pregar com uma revelação, um mistério mesmo, mas ele escolheu a pregar uma coisa só, que era Jesus Cristo e ele crucificado. Sabe por quê, gente? A beleza da cruz já é suficiente. A beleza da cruz já é suficiente para a nossa geração, já é suficiente para a sua família. A beleza da cruz é suficiente por tudo. Paulo entendeu que não era que ele precisava mais uma mensagem, mais uma pregação, uma revelação que ninguém mais ouviu. Isso nem existe. Já está na Bíblia, todas essas revelações. Ele sabia que não era isso que ele precisava pregar, mas o que o mundo estava esperando era Jesus Cristo e ele crucificado. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo lá na cruz já é suficiente por tudo que você vai passar na sua vida. Aquela menina que estava lá no banquete, que subiu e dançou junto com as meninas, e depois transferiu aquilo em orando para as outras meninas. Ela nunca recebeu uma pregação através da gente. Eu nunca preguei para ela, nenhuma vez cheguei, eu tenho uma mensagem para você. Não. O que aconteceu? A gente revelou Jesus Cristo e ele crucificado. E isso já foi suficiente para ela se render aos pés dele. E a beleza da cruz, que ela pensando que ela é suja, pensando que ninguém quer ela, porque ela já é quebrada, porque ela nunca vai poder ser restaurada. Ela pensando essas coisas, e ela pensando assim, olha na cruz e ela vê Jesus, e ele dizendo o quê? Pai, perdoa-los, porque eles não sabem o que estão fazendo. E ela vê a beleza da cruz e já foi suficiente para salvar a vida dela. Sabe que o Brasil está precisando agora? Jesus e ele crucificado, e ele ressuscitado também. É o que o Brasil está precisando bem agora. Não precisamos mais uma pregação. Temos muitas pregações. Pode pregar bem. Deus vai te usar para revelar muitas coisas. Mas a fundação de cada pregação que a gente tem é o quê? Que Deus amou o mundo tanto que ele deu o Filho único. E Jesus, se ele crucificado, já é suficiente para tudo que nós precisamos. A gente tem lá em Recife uma casa de acolhimento, uma casa de resgate para 20 meninas. E o nosso sonho, talvez a gente tenha muitos sonhos, mas o sonho maior é para ver o fim de prostituição aqui no Brasil em nosso tempo de vida. Eu não sei se vocês sabem disso, mas o Brasil é o país mais cristão do mundo. Vocês sabiam disso? Tem mais cristãos no Brasil do que qualquer outro país. Se você ajunta católicos e protestantes, a grande maioria do Brasil é cristã. Mas deixa eu falar uma coisa, o Brasil também é o segundo país do mundo para prostituição infantil. Como que é que o país mais cristão do mundo também tem o segundo quantidade de crianças do mundo inteiro através da Tailândia em prostituição? Como que é que isso acontece? Porque o mundo está precisando, aqui no Brasil, vamos dizer, o Brasil está precisando a revelação do Pai. Está precisando conhecer o Pai. Não apenas ir nas igrejas. Eles podem ir nas igrejas. A igreja tem que ser a cidade, né, na monte brilhando mesmo. Mas a gente também tem que ser a igreja, o corpo dele, lá onde eles estão, para que eles vão ter uma revelação do Pai. Então eu vejo que o que Deus quer fazer aqui em nosso país, o país adotivo de eu e Rachel, é realmente uma revolução de amor. Não é apenas um avivamento, mas é uma revolução de amor. Quando você lê a Bíblia, você nunca vai achar a palavra avivamento na Bíblia. Mas quando você ouvir as coisas que Jesus estava pregando, ele não estava pregando apenas sobre um avivamento com igrejas cheias, com muitas curas e restauração e tudo mais. Não, ele estava falando em uma revolução. Quando ele falou, não existe, não há maior amor do que aquele que dá sua vida para seus amigos, essa era uma fala revolucionária. Quando ele falou, se você quer entrar no reino de Deus, você vai ter que comer minha carne e tomar minha sangue para entrar no reino de Deus, isso era uma fala revolucionária. Ele pregou uma mensagem de uma revolução de amor. Ele pregou uma mensagem que é o quê? O reino de Deus está próximo. A mensagem de Jesus era estabelecer o reino de Deus na terra. Eu tenho uma boa notícia para vocês, já está estabelecida. Nós não estamos esperando para que Jesus vai voltar e estabelecer alguma coisa. Ele já estabeleceu, nos deu as chaves e agora Ele vai voltar quando a gente já preparou o lugar para Ele. Porque quando Ele estava subindo nos céus, é como se fosse, Ele estava lá subindo com Deus e Ele, eu esqueci, pegou as chaves do reino e, aqui, toma. Ele nos deu as chaves do reino de Deus, porque Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós. Então, Ele é o Rei dos Reis, não no futuro, não quando Jesus estava na terra, mas agora Ele é o Rei dos Reis, aqui na terra. E o reino de Deus está estabelecido. Mas esse reino, ele se move um pouquinho diferente. Porque ela se move através de filhos e filhas que carregam o Rei dos Reis dentro deles. Que somos nós, os filhos e filhas dele. E através da gente, o mundo vai conhecer quem é o Pai. E nessa casa que nós temos em Recife, nós recebemos meninas que passaram o pior abuso que eu já vi na minha vida. Nossas meninas. Que realmente te quebra só para ouvir o que elas passaram. E a gente estava esses meses, eu não lembro qual mês, mas antes do final do ano, lá em Recife a gente fez uma conferência chamada Amor do Pai. E a gente não faz uma conferência porque nós somos uma igreja, nós somos um ministério, mas e temos vários projetos sociais, mas nós apoiamos muitas igrejas na nossa cidade, tem um relacionamento muito forte. E eu senti que Deus quis derramar o coração dele em nossa cidade como nunca antes. Então eu fiz uma conferência sobre isso. E a gente chamou alguns amigos, um amigo meu de Noruega que veio e pregou e foi muito poderoso. E daí as meninas do Betânia, que é a nossa casa de meninas, elas vieram para essa conferência. E teve uma menina que chegou lá alguns dias antes da conferência. E ela era transferida de um outro lugar, porque nesse outro abrigo, lá no interior do nosso estado, ela estava muito violenta, muito agressiva com as outras crianças no abrigo. E a história dela é como? Que quando ela teve 8 anos, a própria mãe dela vendeu a virgindade dela, com 8 anos. E a mãe, padrasto, começou a vender ela todos os fins de semana. Ela falou que às vezes ela teve clientes na cama, na própria cama dela. E o que aconteceu? Que quando ela fez 13 anos, ela fugiu de casa. Mas sabe o que ela fez? Ela foi na rua e se vendeu. E ela falou para nós: é, mas agora era eu que mandava, porque antes eles nem me deram uma moeda por tudo que eu fiz com aqueles homens. Mas agora sou eu que manda. Se eu quero R$5, sou eu que manda o preço em mim. Vocês estão me entendendo o quão bagunçado era a cabeça dela? Ela estava pensando que agora ela teve autoridade porque ela se vendia mesmo. E daí ela estava nesse outro abrigo, de repente foi, né, pegado do conselho tutelar, foi nesse outro abrigo e começou a brigar com todo mundo. E durante o horário da escola, ela foi na avenida e estava se vendendo de novo para os homens. Então, para recomeçar a vida dela, a juíza determinou de ir lá para transferir ela. E é meio engraçado porque eu falei para a nossa juíza da vara da infância, alguns anos atrás, eu falei: olha, nós queremos os piores casos. Nós queremos os casos que vocês nem têm esperança mais. Nos dá os casos mais difíceis, os meninas mais difíceis. Manda para nós, porque é aquelas que a gente quer. E foi até engraçado, porque esses dias eu estava numa reunião com nossa equipe técnica e uma das nossas psicólogas, ela falou: eu não entendo porque a juíza está mandando os piores casos para nós. E meu assistente estava lá e ele falou: eu entendo, porque Nikki pediu. Então ela está mandando. É verdade. Então essa menina era um desses casos que veio e a juíza já falou: olha, isso é tipo a última chance dela. Se ela não se comporta, a gente vai ter que achar uma outra coisa mais duro por ela. Ela veio e alguns dias depois a gente teve essa conferência, Amor do Pai. Então, primeira vez que ela está nos conhecendo, essa conferência está acontecendo, 2,000 pessoas lá. E ela está lá na frente, porque eu separei um lugar para as meninas sentar. E ela está lá na frente com braços cruzados, com um cara feio assim. E eu e Rachel no palco, começando o louvor. E eu vi ela assim, e eu pensei: meu Deus, por favor, capturar o coração daquela menina hoje à noite. Derrama teu amor nela hoje à noite. Eu sei que você tem um encontro preparado para ela hoje à noite. Mas o jeito que aconteceu me surpreendeu. Me surpreendi. A gente estava lá no palco e uma menina que já morava conosco no Betânia 2 anos e agora está morando com a família, está indo muito bem. Ela estava lá na frente adorando com braços abertos assim, adorando, adorando. E de repente eu estou assistindo ela e de repente ela faz isso. E ela está procurando alguma coisa. E ela via aquela menina com braços cruzados. E ela foi até ela. E eu, lógico, não poderia ouvir o que ela estava falando. Mas ela pegou a mão dela. Eu vi que estava implorando ela. E levou ela lá na frente. E ela ficou bem aqui na frente do palco. E eu ouvi a menina falando para ela: aqui é o lugar para você. Aqui é seu lugar. E aquela menina se quebrou. Porque a outra menina que já teve uma experiência, um encontro com Deus, estava lá, colocou mãos nela e começava a orar: Deus, faz nela aquilo que você fez em mim. Restaura ela do jeito que você me restaurou. Batiza-la com teu espírito de adoção. Enche ela com teu coração. E enquanto essa menina que tem 11 anos estava orando para essa outra menina, os braços não estavam cruzados, mas Ela se caiu no chão, estava lá tremendo e chorando para o resto do tempo da conferência. Em qualquer momento, quando eu passei aquela menina, ela estava no chão chorando. Tanto que um momento eu fui até ela e eu falei: você está bem? E ela: eu tô, tio, eu tô. E ela chorando e chorando. E daí, na segunda, ela teve um momento, um encontro com um dos nossos psicólogos, um terapeuta. E ela falou: e aí, menina, como foi a conferência? E ela falou: oh, tia, eu tenho que te falar o que eu fiz. No sábado à noite, eu voltei da conferência e eu peguei todas as fotos do meu passado e rasguei todas elas. E a terapeuta falou: mas por quê? Calma, gente, calma. Estamos na igreja, vamos ficar um pouquinho mais sério, tá? Não pode rir de mim. E ela falou: mas por que você fez isso? E olha o que essa menina falou, gente, que acabou de encontrar Deus. Ela falou: porque eu sou uma nova criação. E eu não vou ser prisioneiro. E eu não vou ser prisioneiro mais do meu passado. Porque eu sou uma nova criação. E sabe o que mais, Deus? Eu aprendi que eu sou filha. Eu nunca sabia que eu era filha. Eu achava que eu era apenas alguma coisa para se vender. Mas eu sou filha. E eu não vou viver com medo do meu passado mais. Vocês entendem que aquela menina de 15 anos que passou um pesadelo a vida inteira, ela achou ou chegou numa revelação que muitos nós aqui ainda nem chegamos ainda. Se não somos sendo honestos, tem muitas pessoas ainda que talvez andaram com Jesus a vida inteira, mas ainda estão tentando entender que são filhos. Vocês estão me entendendo? Tem muitas pessoas que entendem ser obreiro, entendem ser servo de Deus, entendem que Deus é o Pai, mas nunca chegou no colo do papai entendendo: eu recebi o espírito de adoção e agora eu posso o chamar Abba Pai. E essa menina teve aquele encontro daquela noite. Mas eu tenho que te falar que a menina que orou por ela, aquela menina de 11 anos, ela orou o quê? Para o espírito de adoção, para a revelação do amor do Pai, e que ele fazia nela aquilo que ele fez nela. Sabe uma coisa muito interessante? Aquela menina que estava declarando o coração do pai para a outra menina, ela não tem pai. Naturalmente, ela não tem pai e nem nunca teve uma experiência bom com nenhum homem na vida dela antes que ela chegou em nossa casa. E ela agora está declarando o quê? A revelação do amor do pai, o espírito de adoção. Sabe por quê? Porque o pai encontrou aquela menina uma noite lá no Betânia. E ela se derramou no chão, chorando e chorando e chorando na presença dele. E ela recebeu o espírito de adoção. Que agora, mesmo não tendo um pai no natural, ela pode orar para qualquer pessoa que eles recebem o coração do pai. Porque ela recebeu o coração do pai. Uma noite em nossa base missionária lá em Recife, a gente estava cantando aquela música, Filho da Justiça. E, na verdade, a gente compôs aquela música 8 anos atrás, em inglês. E eu nunca pensei em traduzir. E depois, muito tempo, eu pensei: ah, vou traduzir aquela música, vamos ver se dá certo, porque às vezes não dá certo. Né, gente que morava lá nos Estados Unidos, conhece algumas músicas em inglês, que você chega aqui e pensa: uau, mudou muito a música. Acontece com tradução às vezes. Então eu sentei para traduzir e deu muito certo a música. E daquela segunda noite, a gente tem um culto de adoração em nossa base. E aquela segunda noite, a gente foi lá e começava a cantar aquela música, Filho da Justiça. E quando a gente estava cantando: vem restaurar os corações dos pais com os seus filhos, eu senti uma presença profética, uma presença de profecia mesmo, tão forte que eu falei, eu vou deixar esse microfone aqui aberto. Qualquer pessoa que quer vir pegar o microfone e profetizar, a gente vai só continuar em adoração e vocês podem vir pegar o microfone e vai profetizando, profetizando. E daí? Essa menina, que no momento teve 10 anos, ela levantou, pegou o microfone e ela começava a orar e profetizar a gente no microfone. E ela: Deus nos perdoe, perdoe meu país como brasileiro. Perdoe, gente, por abandonar nossas crianças. Perdoe a gente para o divórcio. Perdoe a gente para o jeito que nós tratamos o outro. Perdoe a gente para a corrupção. Perdoe a gente, ela declarando tudo isso, mas como se fosse, foi ela que fez tudo isso. E na verdade, nos nossos olhos, ela é uma vítima, sabe? Mas ela entendeu que era para quando você quer se arrepender de alguma coisa, não dá para só apontar o dedo, mas você mesmo tem que entender que nós precisamos se arrepender diante dele. E essa menina com 10 anos não estava culpando o governo para a corrupção, nem estava culpando os homens que abusaram dela, mas ela mesma estava clamando: Pai, nos perdoe, me perdoe para os meus pecados. Nos perdoe como um país, Pai, porque nós sabemos que nós temos um destino para lançar o seu amor no mundo inteiro, em todas as nações. Nos perdoe, Pai. Gente, 10 minutos ela declarando essas coisas, orando e declarando. Uma menina de 10 anos que não tem pai, e que o homem que era o padastro dela está preso por tudo que ele fez contra ela. E aquela menina está lá na frente do nosso povo lá na base, profetizando e declarando a restauração do país dela. Sabe por quê? Porque aquele que é restauração entrou no espírito dela e restaurou tudo por dentro. E agora ela também tem um ministério de reconciliação. Agora ela também pode orar: faz nela aquilo que você fez em mim. Faz nela aquilo que você fez em mim. Sabe por quê, gente? É bem simples. Porque Jesus e ele crucificado já é suficiente. Porque quando nós pregamos e representamos um evangelho que é Jesus e ele crucificado, já é suficiente para todas as pessoas ali na rua, todas as pessoas que são desviados, afastados de Deus. O que eles precisam é uma revelação do Espírito de adoção. E isso vem através de Jesus, que está lá na cruz gritando por eles. Sabe o que me quebra? É que Hebreus 12 fala que enquanto Jesus estava indo, carregando a cruz e subindo a montanha, que ele suportou a cruz para a alegria que era diante dele. Sabe o que era a alegria dele naquele momento de sofrimento, o pior momento da vida dele? Sabe o que era a alegria? Você e eu. O pensamento de reconciliar os filhos de Deus com o Pai era o pensamento de alegria dele. Era a felicidade dele no meio do sofrimento, porque ele conseguia ver do jeito que Deus estava vendo. Ele conseguia entender: eu vou me sacrificar para que eles podem ser reconciliados por ele. E isso é o maior amor, que dá sua vida para o outro. Eu não quero me perder muito nisso, mas eu sinto de falar, então eu vou falar. Sabe que nossa geração, a gente usa essa palavra amor como se fosse uma mágica. Eu amo aquela coisa, eu amo aquela comida. E mesmo às vezes em nossa fala na igreja que eu faço parte, é que a gente fala assim, tipo: ah, só preciso mais amor. A gente precisa amar mais. A gente precisa mais do seu amor, Deus. Mas Jesus, ele definiu amor. Não é tipo uma mágica que vem e você de repente sente mais amor por alguma coisa. Jesus definiu amor quando ele fala em João 15, 13, que não há maior amor do que aquele que dá a sua vida para o outro. Ele está dizendo o quê? É esse amor que dá a sua vida para o outro. É esse amor que transforma o mundo. É esse amor que você tem que amar. Você tem que amar com esse amor. tem que dar a sua vida para o outro, porque é esse amor que transforma as vidas das pessoas. É esse amor que traz os céus nos lugares mais quebrados no mundo. É esse amor que nossa geração está precisando. O amor maior que dá a sua vida para o outro. Eu estou vendo isso todos os dias com essas meninas que vêm tão quebradas e tão destruídas, naturalmente falando. E quando elas estão restauradas, elas só pensam em dar aquele amor para os outros. Elas não ficam caladas. Quando você fala, vamos orar para as pessoas aqui, gente, elas se levantam e vai orando, colocando mãos nas pessoas e declarando o amor de Deus. Outra noite mesmo, sábado passado, a gente estava num retiro lá, de uma igreja lá em nossa cidade. E eu levei 10 meninas do Betânia conosco. E a gente estava lá e eu chamei todo mundo. Quem está precisando um toque do amor de Deus hoje à noite, vem aqui na frente. Todo mundo veio na frente. E a nossa equipe de ministração daquela noite era as 10 meninas do Betânia que foram conosco. E elas lá orando e profetizando por 2 horas para todas as pessoas lá. E no final, uma mulher, ela veio até mim e ela falou, Nick, eu não consigo sentir ele como pai, porque eu fui abusado como meu pai me abusou, e eu não consigo ver Deus como meu pai, eu não consigo, eu quero tanto, mas eu não consigo. E eu falei, você lembra daquela menina que estava lá chorando, orando por você? E ela falou, sim. E eu falei, você sabia que ela foi abusada e abandonada pelo pai dela? E o que ela estava orando por você? E a mulher começou a chorar e ela falou, ela estava orando que eu poderia ver Deus como meu papai, que eu poderia ficar no colo dele, deitar meu cabeça no peito dele, escutar as batidas do coração dele. Eu falei, é. E a menina que orou isso para você passou a mesma coisa que você passou, só que ela está curada e restaurada, e você ainda não recebeu aquela restauração, mas ele quer te restaurar hoje à noite. Eu chamei aquela menina de novo, ela começou a orar para aquela mulher de novo, segurou ela nos braços dela, a menina tipo desse tamanho. Ela tem 10 anos e a mulher desse tamanho e a menina segurando ela no chão, chorando sobre ela. Sabe o que isso é? Isso é a transferência do amor do Pai. Isso é quando Ele faz algo em você, você deve transferir aquilo nas vidas dos outros. É impossível não compartilhar, é impossível não dar aquilo que Ele fez em você, porque Ele é tão bom que você nem consegue manter aquela coisa escondida dentro de você. Você tem que explodir e dar para todo mundo. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo esse gringo meio bagunçado de português? Melhorava muito. A primeira vez que eu preguei em português, eu estava em Uberlândia e eu estava ministrando lá com o Randy Clark, que é um pai espiritual da gente. E eu estava lá na igreja e nem falava muito português. A gente estava morando no Brasil talvez 6 meses nessa época. Então deu para conversar, mas de pregar diferente. E teve uma noite que a gente foi para uma outra igreja. E eu cheguei lá e o pastor falou, é você que vai pregar hoje à noite? Eu? Não, eu acho que não. Tem alguém que vai pregar? E ele, é você? Você é Nick Billman? Eu, é, sou. Ele, ah, porque Randy Clark falou que você vai pregar. Eu, ah, que bom. Você tem um tradutor aqui? Ele, não temos, não. Uma igreja pequena. Eu, que bom. Ok, vamos lá. E eu subi, pegou o microfone e foi pregando como um bebê. Sabe a coisa que Paulo falou sobre eu não veio com palavras eloquentes? Gente, quando eu veio para o Brasil, eu me senti como um bebê tentando falar com as pessoas. Esquece as palavras eloquentes, esquece as palavras. Às vezes parece línguas. Você fica lá, tipo, enfim. Essa noite eu subi, peguei o microfone, fui pregando. E no final eu fui, chamei as pessoas, a minha instrução foi muito poderoso. E depois eu fui para o pastor e eu falei, e aí, como foi? E ele, cara, seu português é muito ruim, velho. Muito mal mesmo. E eu, ah, obrigado. E ele, mas foi muito poderoso a minha instrução. Enfim, eu queria só falar mais uma história com vocês e a gente vai ter um tempo de batismo do amor do Pai. Sabe, a nossa casa das meninas é chamada Betânia. Por quê? Porque Betânia é a cidade onde Maria ungiu os pés de Jesus. E logo antes que a gente mudou para o Brasil em 2010, eu estava na casa dos meus pais, estava sentado no teclado adorando. E eu, de repente, o Deus me levou numa visão. E eu vi Maria ungindo os pés de Jesus, e ela chorando e adorando. Só que na visão eu ouvi Deus, ou Jesus no caso, cantando sobre ela. E eu comecei a cantar as palavras que eu ouvi ela cantando. E depois de um tempo, Rachel entrava no quarto e ela não sabia o que eu estava vendo. E ela começava a cantar de Maria para Jesus. E ficou tipo um dueto muito lindo entre Jesus e Maria. E depois de um tempo a gente escreveu as letras num papel. E eu falei, ah, a gente tem que gravar essa música, é uma música muito linda. Vamos gravar. E Deus falou para mim, não é uma música, Nick, mas é o plano daquilo que eu quero para você fazer no Brasil. Eu quero para você criar lugares do Betânia onde minhas filhas podem voltar aos meus pés em adoração, onde minhas filhas podem entender o sacrifício que eu fiz por elas, onde minhas filhas podem voltar para os meus braços. Eu quero para você criar lugares assim, Nick. Então a gente sempre teve esse sonho e visão de fazer uma casa, de fazer muitas casas, na verdade, de resgate para meninas e casas para mulheres, e ter momentos de adoração, e ter um aspecto de casa de oração dentro dessas casas. E eu sempre teve esse sonho de, a gente vai resgatar meninas das ruas, levar elas para Betânia, a gente vai ter momentos de adoração, os céus vão cair, tudo vai se quebrar, as meninas vão se entregar em adoração, e vai ser completamente lindo e fácil. Sabe aquela coisa que Deus te deixa acreditar aquilo? E você, Deus vai estar lindo. E ele, é, depois a gente conversa, mas é, vai ser muito lindo. Então, por esses 2 anos que a gente mudou para o Brasil, até 2012, quando a gente abriu a primeira casa, eu teve isso no meu coração. A gente vai ter esses momentos de adoração, as meninas vão se quebrar, vai ser lindo. E a primeira semana que a gente abriu Betânia, a gente teve 12 meninas. Algumas delas a gente mesmo encontraram nas ruas e levaram para Betânia. Algumas delas vieram através do Conselho Tutelar da Vara da Infância. Mas todas elas vêm muito quebrados por causa dos passados delas. Algumas delas drogadas, sabe? Algumas delas já estavam prostituindo. A gente teve meninas de 5 a 17 anos naquela época. E todas elas bem quebradas. Então eu estava pensando, é isso, gente. A gente vai ter nosso momento de adoração. Betânia vai cair. A gente vai ter esse encontro. E eu fui lá com o meu violão. E eu deixei muitas coisas de artes lá no chão. A gente trabalha muito com arte, com as meninas. E eu falei, olha, tem muitas coisas aqui. Tem papel aqui, tem lápis aqui, tem giz aqui. E tem tesouro aqui, que eu entendo agora foi um erro grande. Mas teve tesouro aí. E tem cola aí. E vocês podem, durante a adoração, desenhar alguma coisa. Qualquer coisa que Deus te mostra, você pode desenhar. Então deixe Ele te mostrar alguma coisa e comece a desenhar. Deixe que Ele vai falar através do seu desenho. E daí 5 minutos em adoração, eu estava lá cantando. E eu vi uma menina desenhando. E outra menina pegou o papel dela e rasgou. E jogou. E aquela menina pegou um lápis e desenhou no rosto daquela menina. E aquela menina pegou a cola, sabe aquela cola de, como é que chama? É, essa coisa aí. Ela pegou aquela cola. Oxi, calma. Ela pegou aquela cola e botou no cabelo da outra menina. E aquela menina pegou o tesouro e foi atrás dela. E aquela menina foi na cozinha, pegou uma faca e foi atrás da outra menina. E eu estava lá assim, Santo Espírito, bem-vindo aqui, por favor, Deus. E depois, tipo, 10 minutos, eu falei, para, adoração é muito perigoso, a gente não pode adorar mais. E gente, teve noites que em adoração, a minha única oração, eu vou ser bem honesto com vocês, tá? Somos em família, né? Bem honesto, a minha única oração era, Deus, não deixe elas quebrar meu violão. Qualquer coisa, mas o violão não. E daí, depois um mês disso, gente, eu estava tão frustrado. Sabe aquela frustração que vem quando Deus te mostrou alguma coisa claramente e não está acontecendo? Às vezes essa frustração até é uma coisa boa, porque a gente fica procurando. Então, Deus, eu não estou vendo aquilo que você me mostrou. E eu estava desesperado diante de Deus. Deus, o que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer diferente? Me mostra aí. E eu resolvi sentar com elas e ensinar elas sobre o Pai mesmo. Por que nos adoramos? O que é a adoração? E a adoração é esse tempo com o Pai e tudo mais. Então, eu sentei lá com elas e eu comecei a falar sobre o Pai, Pai Deus, e quem Ele é, e como Ele é o Criador do Universo, e Ele é o Deus, o único Deus do mundo inteiro, o Pai mais forte do mundo, mas Ele também é Abba, Ele também é Papai, Ele nos chama no colo dEle, Ele nos chama nos braços dEle, e eu fui falando, né, por uns 10 minutos sobre isso, e depois de um tempo, uma menina levantou a mão dela, ela teve 12 anos, e ela falou, tio, eu nunca quero conhecer esse Pai que você está falando. E eu falei, mas por quê? E ela falou, olha tio, meu pai era um pai normal. E ele me machucou tanto. Eu nem posso imaginar o que um pai tão poderoso assim ia fazer comigo. Gente, me quebrou. Porque todo esse tempo que eu estava falando sobre o Pai, que eu estava chamando o Pai em adoração, elas estavam lá agitadas com medo, porque Pai para elas é um palavrão, de tanto dor que causaram os pais por elas. Eu estava lá com lágrimas nos meus olhos e eu falei, olha meninas, eu entendo o que você está falando. Mas deixa eu falar uma coisa. Deus não é como aquele pai que você está falando. Ele é o Abba, Ele é um papai, Ele te ama tanto. Ele nunca vai te machucar, Ele nunca vai te abandonar. Mesmo naqueles momentos de dor, você não sabia, mas Ele estava lá chorando com você. E Ele te ama tanto. E eu quero fazer hoje à noite uma oração que Deus vai redefinir. A palavra pai para vocês meninas. Eu sei que vocês não me confiam, mas pelo menos pode me confiar um pouquinho, só para fechar seus olhos. E elas fecharam os olhos delas. Eu falei, eu vou cantar uma música até em inglês para não te distrair. E enquanto eu estou cantando, Deus vai redefinir a palavra pai para você. Ele vai redefinir no seu DNA, no seu espírito, o que é o pai. Vocês podem fechar seus olhos? E elas, tá tio, tá, fecharam os olhos delas. Eu estava lá cantando essa música e eu já senti logo que alguma coisa era diferente, porque as meninas não estavam brigando, nem estavam falando, ninguém estava se mexendo. E depois de um tempo eu comecei de escutar aquele som lindo de E eu abri meus olhos e eu vi algumas delas com lágrimas. E eu estava pensando, yeah, Deus, vai mais profundo ainda. Mais profundo nos corações delas ainda. E eu continuei cantando e lembra que eu ensinei elas como o Pai, Abba Pai. A ponte dessa música era simplesmente Abba, 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 Abba. Quando eu cheguei na ponte de Abba, eu estava cantando Abba, Abba, Abba. E a menina menor, a menina mais pequena da casa, com 5 anos, estava na minha frente. E ela estava lá. E eu comecei a ouvir ela, só sussurrando Abba, 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 Abba. E daí mais alto. Ela se levantou, pulou e começou a gritar: Abba Pai, você me ama, você me ama, e eu te amo, Abba Pai, eu te amo, Deus, e você me ama, tu és meu papai, tu és o Abba Pai, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E daí uma outra menina, e uma outra, e uma outra, e uma outra, e todas as meninas se pularam e começaram a gritar: Abba Pai, Abba Pai, você me ama, eu te amo, Abba Pai, eu te amo. Por 2 horas, elas só cantaram o nome Abba e choraram juntos. Era a adoração mais puro e lindo que eu já provei na minha vida inteira. No próximo dia, aquela menina de 5 anos, ela foi até funcionário lá na casa, uma pessoa da nossa equipe, e ela falou: tio Nick chegou. E a tia falou: ah, é, que legal. E depois de um tempo ela percebeu que não estava lá. E daquela noite elas estavam sentadas na mesa de jantar, e aquela menina subiu, se levantou e falou: tio Nick está na porta. E todas elas foram na porta e eu não estava lá. E no próximo dia, 6 horas da manhã, ela foi bater na porta das tias lá. E ela falou: tio Nick está aqui, eu sei que ela está aqui, eu estou sentindo que ela está aqui. E de repente a tia se ligou e ela falou: eu acho que não é tio Nick que você está sentindo, não. Eu acho que é Deus que você está sentindo. Próxima vez que você sente a presença, pede a ele quem ele é. E ela foi lá dançando, colocou uma música e dançando lá na sala de estar, adorando essa menina de 5 anos. E de repente ela voltou na cozinha onde a tia estava, e ela com lágrimas chorando, e ela falou: tia, eu senti de novo a presença. E eu perguntei: quem é você? E ele falou para mim: eu sou Jesus, eu nunca vou te abandonar. E foi até engraçado, porque a tia falou: mas como foi que você ouviu a voz dele? Sabe que às vezes adulto, a gente tem que desprogramar nossas cabeças. Por isso que eu amo trabalhar com criança. E ela: mas como foi que você ouviu a voz de Jesus? E a menina falou: com voz alta, como você está falando comigo. E a tia fez: então ora para mim. Tipo, você está ouvindo a voz de Deus em voz alta. Eu nem estou ouvindo isso, ora para mim. E quando a gente abriu a primeira vez Betânia, as noites eram as piores, porque elas passaram tanto abuso e sofrimento as noites. Eu lembro a primeira a noite lá, eu e Rachel foi para, né, falar boa noite para elas. E todas as meninas, todos 12, a gente teve, né, cama para cada uma delas, e teve ursinho de pelúcia por elas, e teve, né, todas as coisas para cada uma delas. Mas todos 12 delas colocaram 3 colchões no chão, e todas elas dormindo, todos 12 em 3 colchões, porque teve tanto medo de dormir sozinha nas camas. Depois essa noite, então, por isso, cada noite foi tão difícil. Na hora de dormir, gente, foi insano. Teve noites que as tias me ligaram: Nick, tem que vir aqui nos ajudar. 2 horas da manhã, dirigindo lá, de 2 quadras eu já estava ouvindo os gritos de lá, porque elas não queriam dormir. Depois dessa noite foi engraçado, porque uma noite, talvez 2 ou 3 noites depois desse encontro que eu te falei, a tia estava lá na sala de estar e ela ouviu as meninas se mexendo lá em cima, tipo 2 horas da manhã, e ela pensou: ah, sabia, eu vou pegar elas no ato, sabe? E ela subiu a escada bem quietinha. Vocês que são pais sabem o que estou dizendo. Você quer realmente pegar, então você está assim. Ela subiu, abriu a porta e... e eram 3 meninas no chão, orando e louvando Deus. Tu és meu amigo fiel, Deus. Tu és meu amigo fiel. E ela fez assim, e fechou a porta e desceu. E depois, eu literalmente tinha que sentar com nossa equipe e falar: gente, pelo amor de Deus, não deixa os encontros com Deus, vai a noite inteira não. Elas têm a escola, elas precisam dormir. Mas o Espírito Santo estava enchendo a casa tanto, que as meninas ficaram orando, ministrando um pelo outro, adorando até 2, 3, 4 horas da manhã. Elas foram nas escolas delas e falaram para todo mundo lá quem era esse Deus, orando para todo mundo lá. Elas mesmas entregando o Evangelho. E sabe que foi a mensagem delas? Pai, faz nelas aquilo que você fez em mim. Sabe que foi basicamente a mensagem delas? Tudo que elas sabiam, tudo que elas encontraram era o quê? Jesus e ele crucificado. Porque a beleza da cruz já é suficiente. O sangue de Jesus na cruz era a assinatura do documento de adoção que Deus fez para nós. E quando ele te adota, quando ele coloca o espírito de adoção dentro de você, sabe o que acontece? Você se torna um agente de adoção. Você se torna o convite na mesa do papai. Você se torna nem só um vaso, mas como uma torneira do coração dele em qualquer lugar que você vai. Porque você recebeu de graça esse amor. E agora, para completar o evangelho em você, você dá o amor que você recebeu. Sabe que quando nós pedimos mais amor, Deus, me dá mais amor. Eu amo a fala do Bill Johnson, da Igreja Bethel, que ele fala: quando você pedir mais amor, Deus não vai te dar mais amor. Ele vai te dar mais oportunidades de amar. Quando você fala: Deus, me dá mais amor, ele vai colocar pessoas mais chatas na sua vida, para que você vai ter mais oportunidades de amar. Quando você fala: Deus, eu quero mais coragem, me dá mais coragem, sabe o que ele vai te fazer? Mais oportunidades de ser corajosos. Deus, me dá mais ousadia, eu quero pregar o evangelho, eu quero viver um estilo de vida cheio do poder do Espírito Santo. E ele vai te dar mais oportunidades de ser ousado, porque ele quer ver os filhos e filhas se levantando, respondendo na vitória da cruz, entendendo que ele já pagou o preço. E daí, quando nos levantamos, o que acontece? A glória dele vem e descansa em nossas vidas. Mas nós temos que entender que nós somos filhos e filhas cheios do espírito de adoção, e que o mundo está precisando exatamente o que nós temos. Eu estou aprendendo todos os dias com nossas meninas, todos os dias. Tem coisas que, tem muitas delas que nem sabem ler ainda, mas elas estão pregando o evangelho mais puro que eu já ouvi, porque elas encontraram o amor maior que deu a vida dele para elas, e elas acreditaram. Eu prometo você que o que Belo Horizonte precisa é encontrar esse amor, o maior amor, dar sua vida para os outros. Se entrega de novo aos pés de Jesus. Um dos grandes erros da nossa fé, às vezes, é pensando que você se entrega uma vez só na sua vida. Você já deu sua vida para Jesus? Você já converteu? Jesus não falou nada sobre uma vez. Ele falou diariamente: toma a sua cruz e me segue. Paulo fala: eu morro todos os dias. E Jesus está procurando os filhos e filhas que cada dia acorde assim: eis-me aqui, papai. Nós vamos para onde? Eu vou só terminar com essa história. Minha filha, Leila, ela tem 12 anos agora, mas quando ela era novinha, eu viajava muito, e quando eu voltaria, ela nunca me deixou em paz, sabe? Qualquer coisa, ela quis estar comigo. Se eu fui cortar a grama, pai, eu posso ir? Se eu fui no mercado, pai, eu posso ir? Se eu fui no trabalho, pai, eu posso ir? Todos os lugares que eu fui, ela pediu: pai, papai, eu posso ir, papai, eu posso ir. E até virou uma brincadeira em nossa casa: ah, Leila, só quer ir com o papai mesmo. E daí um dia eu estava lá adorando com Deus, sou eu e meu violão, numa praça assim. E Deus falou para mim: Nicky, você entende que aquela fala da Leila é a definição de ministério? Ministério é simplesmente: papai, eu posso ir? Onde você vai hoje, pai? Eu quero estar com você. Onde você está andando na minha cidade, papai? Eu posso ir? Eu posso ir? Eu posso ir? E o que eu senti para hoje à noite, nesse momento, para encerrar, é que o papai está nos mostrando e vai te mostrar os lugares que ele está andando aqui em Belo Horizonte. E ele está esperando a resposta de vocês: papai, eu posso ir. Papai, eu posso ir. Diariamente, eu quero tomar aquela cruz e te seguir, Jesus. Porque a beleza da cruz já é suficiente por qualquer pessoa que eu vou encontrar. Papai, eu posso ir.